arguídos melhor identificados nos autos à margem referenciados, acusados e pronunciados pela prática dos crimes constantes da pronúncia, faça o exercício do direito do contraditório, venha apresentar a sua contestação, o que faz em audiência de julgamento nos termos do artigo 357 do Código do Processo Penal e com os seguintes fundamentos de facto e de direito. Os arguidos acima identificados como autores dos crimes de branqueamento de capitais, recebimento indevido de vantagem e associação criminosa discordam de forma acérrima e solene com a versão trazida nos autos, passando a esclarecer a seguinte versão. No decurso da sua atividade comercial, Joaquina Fonseca conheceu em meados de 2014 por intermédio de um companheiro de viagem que conheceu por Manucho, ou Paizinho, Armando Levane, isto na província de Luanda. O interesse em conhecê-lo residiu no facto de o sobrinho do referido cidadão, em conversa mantida com a arguida, ter garantido que aquele cidadão, Armando Levane, tinha influências na aquisição de emprego. Foi então que o jovem Manucho, ou Paizinho, aproximou, na província de Luanda, Joaquina Fonseca e Armando Levane, tendo-os apresentado, como foi dito, em 2014. Uma vez apresentados, a arguida Joaquina Fonseca apresentou-lhe, passe pleonasmo, a preocupação em arranjar emprego para os filhos e alguns sobrinhos, mostrando-se disponível. Armando Levane, em 2014, solicitou a documentação de alguns parentes da arguida Joaquina Fonseca para enquadramento num dos órgãos da função pública. Nesta altura, Joaquina Fonseca forneceu-lhe a documentação de Maria Fernando Feca e Jandira Fonseca. Fornecida que foi a documentação, em janeiro de 2015, o mesmo cidadão, Armando Levane, notificou a arguida de que Maria Fernando Feca já estava enquadrada e que, estando em curso o enquadramento de Jandira Fonseca, o mesmo seria concluído em fevereiro do mesmo ano, e assim aconteceu. De realçar mais uma vez a este tribunal que tudo isto aconteceu em Luanda, entendido aqui como locus delicti. Obtidas as inserções, Armando Levane recomendou que, a título de recompensa, Joaquina Fonseca devia passar a entregar-lhe parte dos rendimentos alocados nas contas das mesmas. Procedimento que teria a duração de 4 anos e que, decorrido este prazo, só assim começariam a trabalhar no setor por ele indicado. Acatada que ficou a exigência, Joaquina Fonseca, por orientação de Armando Levane, passou a entregar as quantias exigidas pelo mesmo ao seu sobrinho Manucho, que se deslocava ao Namibe para a recolha dos referidos valores. No fluir da relação, em 2016, Joaquina Fonseca solicitou a Armando Levane o enquadramento de mais 3 parentes seus, tendo o mesmo aceite e solicitado a documentação dos mesmos. Nesta altura, obteve o enquadramento de Eduardo Fonseca, Silva José Cacinda, Germana Naita. Obtido o enquadramento, prevaleceu a exigência da afetação da parte do valor durante 4 anos a título compensatório. De sublinhar que todo este cenário ocorreu protagonizado por este cidadão na província de Luanda. Ainda em 2016, numa das vindas de Armando Levane ao Namibe para a recessão dos valores, apresentou-lhe a sua comadre e amiga Cristina Maria João, que acabou solicitando os mesmos préstimos para obter enquadramento de alguns parentes seus na função pública. Foi então, no mesmo ano, que Cristina Maria João obteve a garantia, através do seu sobrinho João de Paiva, fez chegar a documentação do próprio João de Paiva, de Jimmy Salazar e Luzia Cacessa, sua irmã, mãe de João Paiva e Jimmy Salazar, os quais obtiveram enquadramento em dezembro de 2016, isto em Luanda. Obtido o enquadramento, não ficaram isentos da retribuição exigida por Armando Levane. E através da arguida Cristina Maria João, passou-se a entregar boa parte dos rendimentos obtidos, o que vigoraria até dezembro de 2020. A atuação das arguídas surgiu no estrito interesse de ajudar alguns parentes seus, na altura desempregados, pelo que aceitaram a proposta de ajuda apresentada por Armando Lavana. Em resumo, por meio do contacto mantido pela arguida Joaquina Cachequel Fonseca, foram enquadrados Eduardo Fonseca, Silva José Cacinda, Maria Feca Fonseca Fernando, Germana Naita, Jandira Fonseca, ao passo que por intermédio do contacto mantido por Cristina Maria João, foram enquadrados João de Paiva, Jimmy Salazar e Luzia Cacessa. Portanto, cada uma das arguidas procurou efetuar contactos para inserção de parentes seus. No decorrer do processo de entrega dos valores recolhidos, o contacto com Armando Lavano conheceu da parte do mesmo e do seu sobrinho um silêncio não habitual nas comunicações, o que levou as arguídas a depositarem os valores recolhidos nas suas contas bancárias, até que, para a surpresa das mesmas, foram notificadas pelo SIC no NAMID, onde deparados com uma lista na qual constavam os seus nomes e dos demais arguídos como autores de uma possível fraude de inserção de nomes num dos órgãos do Estado. E por este facto, estavam a ser constituídas arguídas num processo crime associado a tais práticas que, a priori, foi advertido o Ministério Público na instrução que seria necessário e relevante começar por indagar a questão a partir de Luanda, onde claramente os autos referiam ter ocorrido os factos, isto é, o locus delicti. Portanto, já a instrução preparatória alertou-se que a instância do NAMIB não era competente para prosseguir com o respectivo processo, pedido ignorado. Passando um certo período de tempo, a arguida Cristina Maria João deparou-se com a vinda dos serviços de inspeção da Caixa Social das Forças Armadas, órgão em que pertence, onde foi interrogada sobre a inserção de seus parentes nos quadros da instituição. Neste interrogatório, de forma perentória, esclareceu que os processos tinham sido solicitados pelo cidadão que conhecia por Armando Levado, residente em Luanda, e teriam incluído os nomes ao Estado a partir de Luanda através de um órgão que desconhecia e que conhecera o mesmo por intermédio da sua comadre e amiga, no caso a arguida Joaquina Fonseca, tendo ainda dito que não conhecia os meios que utilizou Armando Levana para enquadramento dos seus parentes na Caixa Social das FA, pois nunca revelou em que setor teria feito o enquadramento dos seus parentes. Prestadas as suas declarações aos serviços de inspeção da Caixa Social das FA, no mesmo momento foi-lhe dito pelos inspetores que Armando Levane era trabalhador da Caixa Social das Forças Armadas de Angola e que já era falecido. Aliás, ficou claro naquele instante que todo este cenário tinha como fonte a central da Caixa Social das Forças Armadas, sediada em Luanda. Foi a partir daquele momento que percebeu que se tratava de um colega do setor, como também compreendeu o porquê do insucesso nos contactos mantidos para a entrega dos valores recolhidos. E percebeu ainda que tratava-se de uma máfia muito grande, de que não fazia sequer noção. E que, no seu entender, começava a situação a figurar-se injusta, pois estava-se a buscar o peixe miúdo e a libertar o peixe grande. Perguntou-se onde começou todo este fato. Entendeu mais uma vez que, afinal, o epicentro de todo o cenário era a central da Caixa Social das Forças Armadas, sediada, mais uma vez, em Luanda. Em face disso, interessadas em cooperar com a justiça, não hesitaram em devolver os valores que tinham em posse para entregar ao mentor ou ao seu sobrinho, que para melhor segurança tinha depositado nas suas contas. Para isso, manifestaram a intenção de devolverem e, mediante guias emitidas pelo Ministério Público, junto do SIC, fizeram a referida devolução mediante depósito na conta única do Tesouro. Apesar de a defesa, durante a instrução preparatória, ter alertado a necessidade de serem realizadas maiores diligências a partir da central da Caixa Social das Forças Armadas, o processo conta apenas com a presença das arguidas e seus parentes, na qualidade de coarguidos, por sinal, completamente alheios ao cenário. Tanto as arguidas principais quanto os demais têm a firme consciência de que está-se a omitir aqui diligências que seriam viáveis para o apuramento da verdade e o tribunal, mais uma vez, embalou na finta geral. Como se pode notar, a intenção das arguídas assentou única e exclusivamente no interesse de ajudarem os seus parentes na data desempregados. Contrariamente à conclusão a que chegam os autos, as arguídas não tiveram qualquer benefício em concreto, a não ser os obtidos pelos seus parentes, pois os restantes valores a cada uma delas cabia entregar à pessoa de Armando Levana ou a seu sobrinho. Do resultado a que se chega, Cristina Maria João recebeu dos seus parentes para entrega a Armando Levana 12.390.968 kwanzas. Do somatório dos valores beneficiados pelos parentes, resulta um total de 2.070.000 kwanzas. Do somatório dos valores beneficiados pelos parentes e destinados ao mentor do esquema, resulta um total de 14.390.968 kwanzas. Do valor em causa, Cristina Maria João procedeu à devolução de 13.273.351 kwanzas, valor devolvido com recurso a fundos pessoais e parte do que mantinha em conta para entrega à pessoa do mentor. Das contas feitas, subentende-se estar liquidada a quantia tida no processo como benefício obtido por Cristina Maria João, juízo presuntivo, bem como Jimmy Salazar, faltando apenas por liquidar os correspondentes a João de Paiva e Luzia Cacessa. Em relação à arguída Joaquina Fonseca, a conclusão a que se chega é que recebeu dos seus parentes para entrega Armando Levane 33.769.398 do valor em causa. Joaquina Fonseca procedeu à devolução de 7.450.000 kwanzas. Valor devolvido com recurso a quantias restantes que mantinha em conta para a entrega à pessoa de Armando Levane. Das contas feitas, da parte da arguida Joaquina Fonseca, subentende-se estar por liquidar 26.319.398 kwanzas e da parte dos seus parentes 4.050.000. Do somatório geral resulta por devolver um total de 30.369.398. Contra todo o argumento esgrimido na acusação e pronúncia, fica aqui patente que não procede a indiciação dos arguídos nos crimes de que são acusados e pronunciados, pois induzidos em erro, acabam propriamente na condição de lesados. Para isso, nota-se a entrega dos mesmos uma atitude de cooperação de justiça e, como se não bastasse, com o auxílio pontual dos seus parentes. Ademais, não protege a forçada legitimidade do Tribunal Provincial de Namibe em julgar o presente processo, bem como somente os arguidos aqui presentes, na medida em que a verdade nua e crua reside num esquema com origem na capital da província. E para maior justiça, o conveniente seria o processo seguir, buscando os elementos de provas de fundo, as origens dos esquemas, os potenciais mentores e introdutores dos nomes do sistema, para podermos, entretanto, peregrinar por uma justiça justa. Pois é nosso entendimento que o peixe carapau não engole tubarão. Do direito. Ora, apesar da narrativa de toda a arquitetura do processo, revelou-se manifestamente evidente de que a manipulação do sistema de processamento de pagamento de pensões da Caixa Social das FA tinha sido efetivamente obra de Armando Levane e seus comparsas não trazidos ao processo, por negligência da instrução, enquadrando-se nestes exercícios a figura do crime de branqueamento de capitais na forma continuada previsto no artigo 60, número 1 da Lei 34.11, de 12 de dezembro. Revelou-se igualmente evidente que o malogrado era mentor e executor de todo o esquema, claramente não sozinho, desconhecido pelas arguidas, o que não permite o seu chamamento à prática de tão complexo crime. O chamamento de um potencial agente de certo tipo de crime passa pela figura da autoria. O direito penal define o autor como sendo todo aquele que executa total ou parcialmente a conduta que realiza, o tipo ou a conduta que dá causa ao tipo ilícito. Na visão do Código Penal vigente, preenche os requisitos da autoria, o artigo 24, nas suas respectivas alíneas. Segundo o professor Jorge Figueiredo Dias, o autor é quem domina o facto. É quem domina o facto. Quem toma a execução nas suas próprias mãos, de tal modo que dele depende decisivamente e se e o como da realização típica. Assim, das múltiplas versões assentes na doutrina e na lei, compreendemos que o autor é a figura central do acontecimento criminoso. Pelo exposto, ficam assim demonstradas duas fundamentais convicções jurídico-penais assentes no entendimento segundo o qual, em toda a linha da conduta dos arguídos, não se encontram os elementos construtores do conceito da autoria, nos termos do artigo 24 do Código Penal vigente. Em toda a linha de conduta dos arguídos, não se encontram os elementos configurativos do dolo, isto é, os arguídos não agiram com intenção criminosa, muito menos com culpa, nos termos do artigo 12º do Código Penal. Em consequência, a ausência do dolo de apropriação na conduta dos arguídos afasta liminarmente a figura da coautoria e da cumplicidade, se trazidas à presente peça, sem falar do encobrimento, que não só não encontra acolhimento na postura dos arguídos, como também inexiste no Código Penal vigente. A doutrina e a jurisprudência define a coautoria como envolvendo um acordo prévio com vista à realização do facto, acordo esse que pode ser expresso ou implícito, a inferir razoavelmente dos factos materiais comprovados, ao qual se pode aderir, inicial ou sucessivamente, não sendo imprescindível que o coautor tome parte na execução de todos os atos, mas que aqueles em que participa sejam essenciais à produção do resultado. Vide artigos 26 e 27 do Código Penal. Já, a cumplicidade pressupõe a existência de um facto praticado dolosamente por outro, estando subordinado ao princípio da acessoriedade. O cúmplice não toma parte no domínio funcional dos atos constitutivos do crime, isto é, nem conhecimento de que favorece a prática de um crime, mas não toma parte nessa prática, limitando-se a facilitar o facto principal. Vede artigo 25 do Código Penal vigente. Residualmente, fica por escapelizar a figura da negligência. Só existe culpa negligente quando a ação ou a omissão que contraria o dever de cuidado ou diligência for a causa do resultado. Vide artigo 13º do Código Penal vigente. Conclui-se com este dizer que o facto de terem os arguidos estado alheios aos caminhos percorridos para a concretização dos factos criminosos afasta-lhes a qualidade de autores em qualquer das suas modalidades e, consequentemente, afasta os pressupostos para a imputação subjetiva plasmadas no artigo 11º do Código Penal. Posto isto, e reforçado pela ausência do dolo, enquanto elemento subjetivo geral do tipo, do facto típico, não procede chamar os arguídos como autores dos crimes de associação criminosa previsto e punido pelo artigo 8º, número 1 da Lei 3/14 de fevereiro, assim como de recebimento indevido de vantagens na forma continuada prevista e punível no artigo 36, número 1 da Lei 3/14 de fevereiro. Deve-se entender, entretanto, que independentemente disso, o agir dos arguidos em querer ressarcir o dano não é senão um ato de boa-fé e a consciência de que foram impelidos num esquema atordoadamente elaborado cujos autores não se encontram nos autos em instrução. Dito de outro modo, a conduta dos arguidos não preenche os pressupostos, o animus autoris, autoria do crime, pois só é autor quem exerce por si próprio, todos os elementos do tipo. A conduta dos arguidos não preenche os pressupostos do ânimo sócio, coautoria do crime, pois só é coautor quem, com base num acordo, atua de forma indispensável à produção da finalidade e do resultado a que o acordo se destina. A conduta dos arguidos não preenche os pressupostos da cumplicidade, pois só é cúmplice quem conhece a dimensão essencial do crime a praticar pelo autor. A conduta dos arguidos não preenche os pressupostos da negligência, pois não impendia aos arguídos qualquer dever de cuidado relativamente ao sistema de processamento e pagamento de pensões, como também não foram os arguídos que criaram ou potenciaram o risco de manipulação do sistema. Tenha assim atenção. Em consequência, os arguidos agiram sem intenção criminosa e sem culpa, mas sim foram induzidos. Vejamos para isso os artigos 11º e 12º do Código Penal. A doutrina acentua com uma quase unanimidade, sem serem exigíveis os requisitos gerais do dolo, e para além deles, um dolo específico que constitui, no caso, uma determinada intenção de apropriação. Porém, deve entender-se que o dolo específico se preenche com a intenção de o agente, contra a vontade do proprietário ou detentor da coisa, se comportar relativamente ao animus sibi habendi, integrando-a na sua esfera jurídica. Finalmente, meritíssimo juiz, os autos apresentam um quadro bastante confuso e duvidoso no que tange ao quid criminis, ao locus delicti, apelado aqui como local do crime, para poder legitimar o tribunal a julgar este processo e que, a nosso ver, por qualquer argumento que surja, não tem legitimidade. Portanto, é forçoso o tribunal assumir este processo, porquanto todo o esquema defraudatório ocorreu no território da província de Luanda e conta com mais elementos que não foram trazidos ao processo. Pelo que, julgar os arguidos é uma tática simples, crua e nua, de querer falsificar a verdade dos factos e querer imputar responsabilidade a quem não tem poderes para cometer o crime em causa. Que transmitem orientações de que, na dúvida, o juiz deve decidir a favor do réu. Este princípio que surge salvaguardado no artigo 67 da Constituição da República de Angola. Mas apelamos perante a intenção demonstrada pelos arguidos de ressarcir o prejuízo ao Estado a consideração e acolhimento do princípio da intervenção mínima, que convida ao recurso ao processo penal naquelas situações em que os outros ramos do direito se sintam esgotados no colher de uma solução. Aliás, é interesse do Estado única e simplesmente recuperar o que lhe foi ilicitamente retirado. Por quem? Ainda não se sabe, nem se saberá pelos vistos. Do pedido, termos em que, considerando finalmente que ficou cristalinamente demonstrado que a conduta dos arguidos não preenche os pressupostos da imputação objetiva de responsabilidade penal, quer por autoria, como por cumplicidade ou negligência. Tendo em atenção a incidência da autoria do crime, a pessoa de Armando Levani e seus comparsas não constantes no processo, no caso, o primeiro in memoria, na qualidade de autor material do crime de que são os arguidos aqui indiciados. Atendendo ao de que por iniciativa dos arguidos, estes efetuaram a devolução da quantia em causa aos cofres do Estado, concretização da reparação do prejuízo na forma total, constitui fundamento à extinção da responsabilidade criminal por crimes de natureza patrimonial. Pelo que, admita-se a atuação dos arguidos e o interesse no ressarcimento nos termos do número 3 do artigo 399 do Código Penal vigente, sem olvidar o consentimento presumido admitido pelo artigo 35 também do Código Penal. Somos assim a requerer o despertar do tribunal e a resumir como pedido que sejam os arguidos com a justiça devida e conscientes de que todo este cenário não dependeu das suas pessoas, mas sim foram impelidos a uma fraude de que foram inconscientes, com base no princípio da presunção de inocência, dada a inexistência de elementos que certifiquem o envolvimento dos mesmos no processo de enquadramento de quadros na Caixa Social das Forças Armadas, facto relevante para podermos compreender de forma límpida todo este cenário processual que nos reúne e congrega em sede deste julgamento. Que se digne decretar a extinção do procedimento criminal nos termos do já referido artigo, conjugado com o artigo 35, ambos do Código Penal, tão logo se proceda à liquidação do quantum prejudicante reclamado pelo Estado. Mas se pede que seja ordenado o descativamento das contas das arguidas Cristina Maria João, Joaquina Fonseca, por não pender sobre as mesmas outra responsabilidade de natureza financeira que justifique o manter da referida conta. Decisão contrária é forjada. Termos em que deve a presente contestação ser recebida com a devida racionalidade. Meditar-se de tudo quanto reza, para que possamos acudir ilegalidades enquanto o tempo nos permite. Pelo que, requeremos a este tribunal que meta a mão na consciência e reveja a sua postura e impere o andamento do presente processo, olhando para aquilo que são os princípios que foram aqui invocados. Muito obrigado.